O lance do ofício é um
essa parte até que é legal.
É um entretenimento durante a saga do Amadeus. E daí ele vai costurando pra misturar com aquela ideia de magia do Crowley, porque tem um monte de cartas do tarô do Crowley ao longo da história inteira, tem um monte de referência de magia. E o próprio feiticeiro, né, o próprio enfermeiro lá, que quase mata o Batman, ele tinha feito um círculo de sal, tinha feito toda uma magia. Daí as pessoas dizem que o Batman agiu daquele jeito porque ele tava sob o efeito da magia e não sei o quê. Aí entram todas as interpretações, né, Eder? Mas eu curto, cara, eu curto o simbolismo, eu curto as relações com o Carl Jung, eu curto o visual. Se fosse outro desenhista, não ia dar tão certo. Eu acho, assim, que não é uma boa história do Batman, mas é uma boa história. Ela, o que complica é quando a gente pensa que é uma história do Batman. Mas acho que se não fosse, ela não funcionaria. Então, eu considero a Asylum Arkham, cara. Eu não acho ela ruim. Eu não acho ela um dos... Eu acho que ela é boa. 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 Só boa.
Boa. Então, boa. O Lucas fala ali, ó. No Asylum Arkham, rola a parada do Morrison querer ser genial e às vezes ser só pretencioso mesmo. Ainda que tenha essa cena que o Luan falou, que a apertada de bunda do Homem-Morcego, que o Coringa dá aquele fom-fom no Batman, é engraçado.
Não, aquilo... Não, a história toda eu acho muito legal, cara. Eu curto bastante a relação com duas caras, cara. Ele trocar a moeda pelo tarô e eles chamarem aquilo de tratamento, né? A caracterização do personagem, a deconstrução. O passeio dele pelos vilões que ele vai encarando, né? Chapeleiro.
Crocodilo,
Max Deus. Todo mundo com um discurso, parece um lance de teatro. Parece que tá assistindo uma peça de teatro, não? Cara, eu gosto, bicho. A única coisa que... Sei lá, cara, acho que o que acaba estragando a história é o Batman, assim, cara. Só que se não fosse o Batman, também não teria o apelo que tem, né, cara? Tem um papel ali. Eu gosto.
Não teria vendido tanto também, né?
Eu vou aprovar...
O Batman vende muito,
eu vou aprovar esse trabalho aqui na qualificação. Eu não sei o que o professor Escama pensa, mas eu considero ele tem restrições, tem mudanças para fazer no texto, mas eu considero aprovado.
Isso, tem mudanças para fazer no texto, mas a gente espera que com a ajuda do orientador, ao final desses últimos 6 meses que lhe restam, você consiga terminar a contento. Né, mais ou menos. O Igor lembrou de uma coisa aqui, ó. O letrista, né, Só que o letrista é o próprio Dave McKean, não é?
Não. Cara, te digo, o letrista é outro. Gaspar Saladino.
Lettering, que é um gênio também, Gaspar e Saladino. Que quando veio pra cá foi a outra gênia, que é a Lilia Mitsunaga, que é um gênio, e depois fizeram aquela porcaria de colocar no computador. Só que fazer essa porcaria e colocar no computador fez com que o nosso tradutor preferido decidisse fazer um doutorado, lembra?
Sim.
Que foi por isso que o Érico decidiu fazer o doutorado, por causa dessa edição do Batman. No final das contas, o trabalho não foi sobre essa edição, mas ele se ligou que, pô, a onomatopeia influencia na tradução. Né? Mudar a onomatopeia, mudar o caractere da onomatopeia,
sim,
muda a tradução também, que é o trabalho de doutorado do velho e bom Érico Assis, grande parceiro, gente finíssima. Você quer mostrar o outro bonzinho, que é o E3? Ou você tem alguma outra coisa?
Cara, porque nessa época a gente tava fazendo aí, a gente mostrou os três no começo da carreira dele, né? Os três aconteceram antes dos anos 90 ali, né? Comecinho dos anos 90. Aí eu gosto de citar aqui, que saiu no Brasil nessa edição aqui da Vértigo, Atire, que é o Matt seu namorado, que é uma história que ele faz que... Aí que tá, é o Morrison trabalhando com não super-heróis. Então é uma guria de uma família conservadora britânica que conhece um cara e eles saem assim, meio aquele filme do Assassinos por Natureza, tá ligado?
Por Natureza.
Saem por aí fazendo barbaridade, se envolvem com hippies, viajam de carro, roubam uma arma, matam gente, enfim. E é uma história toda sobre delinquência, sobre... Ele vai colocar isso aqui muito no personagem dos Invisíveis, o Jack Frost, o guri lá que aparece no começo lá, o Neil deles. Daí essa aqui é legal, e uma outra que eu acho legal, que eu não sei... Essa aqui não é legal. Isso aqui eu tô tentando achar legal.
Aqui de Eternidade?
Eu tento achar legal.
Nem peguei.
Eu tento achar legal e não... Aí essa aqui tem coisa pra falar, Escama. Que essa aqui, esse papo que a gente fala do... Ah, o Morrison, por que ele complica? Sim, ele complica. Ele tem uma narrativas aqui no meio, tem duas ou três principais, né? Aí ele completa com outras tramas paralelas, só que ele quebra elas e ele coloca o futuro no começo, o passado lá na frente, saca? Ele distorce a linha do tempo porque, ah, o tempo não existe, é uma das propostas. Então ele apresenta coisas do futuro, coisas do passado. A arte do Duncan Segredo, que tá muito parecida com o Asilo Arkham, do Dave McKean. A estrutura, o layout das páginas, as próprias técnicas de ilustração com colagem e cores exuberantes.
É verdade, parece.
Lembra muito, só que não é Asilo Arkham. Né? E daí aqui prejudica porque os desenhos, a narrativa deslumbrante tira a atenção da trama. E a própria confusão de edição que ele faz, por causa que não existe tempo aqui, tipo, você gasta mais energia tentando entender o que está acontecendo, tentando relacionar os fatos, tentando saber se o personagem que você está vendo é o mesmo que você tinha visto ali atrás. E daí, tipo, todo esse esforço para uma trama que é o que de eternidade... consegue escapar do inferno, ele estava preso e ele decide voltar para lá para salvar o mentor dele. E daí nessa ele liberta o mentor dele e descobre que na verdade ele estava trabalhando para o inferno todo esse tempo e ele precisa explodir uma usina de caos da Terra para dar o próximo passo evolutivo da humanidade. E essa é a história. Só que você termina de ler a primeira vez essa porra aqui, você não consegue saber o que aconteceu. Aí, tipo, essa aqui eu já tinha lido umas duas, três vezes, e agora nessa terceira que eu tava só olhando por cima, que eu... Ah, mas então é isso que acontece. Porque daí, em vez de ler, eu tava pulando. Eu já tinha lido duas vezes isso aqui antes, eu nunca pegava, nunca... O que aconteceu, meu filho? E daí, agora eu fui ler de novo, só que eu fui ler assim, tipo, folheando. Não, aqui... Ah, filha da puta. Cara, ele aparece como personagem, uma trama paralela, que você... O que é isso? Quando chega no final, que você vai descobrir... Ah... Sério, precisava. Não precisava. O cara não faz diferença nenhuma. Ele traz o Jack Estripador 30 anos atrás e esquece de mandar ele volta. O espírito do Jack fica procurando por ele e matando gente. Aí ele se encontra no final. Ah, você é o espírito que eu tinha deixado aqui aquela vez. Morra. Daí, fim. Tipo, não precisava. Não precisava, cara. Você aparece aquilo e você... Porra. Porra, Grant. Vai tomar no seu cu.
É, cara, então esse é o problema. Esse é o problema, cara. Eu acho. Por quê, né? Que assim, você tem como fazer tramas que o tempo seja confuso. Mas daí você tem que ter ou um desenho. Você não pode fazer tudo confuso. Aí o desenho tem que ser limpo.
Cara, e...
Ou você pode fazer uma história cronologicamente bacana, mas com o desenho confuso, daí tudo bem.
Sim, não, e é foda, cara, porque você lendo ali o gibi, o protagonista é o humorista lá, né, o cara do stand-up comedy. Só que você chega no meio pra entender que o cara é o humorista do stand-up comedy. Tipo, tá lá na primeira página e tal, mas você não sabe se aquilo é real. O bicho, assim, né, Não, eu gosto da arte do Fegre. Eu tô falando essas coisas aqui desse gibi, mas na real eu gosto dele. Só que ele cai na minha pilha do eu não vou ler de novo. Sabe? Porque eu acho assim que é...
Mas você já leu três vezes, tá ótimo, né?
É que, cara, eu gosto do Morrison. Mas assim, não, cara. Aqui é muita traquitana pra pouca substância, cara. É muito enfeite pra pouco corpo, assim, cara. Não, sobrou aqui. Não é que nem Homem-Animal... É um corpo bonito usando uma roupa na medida, assim, cara. Ele é elegante, não tem nada sobrando ali. Daí, ó. Agora esse aqui, velho, assim, tá muito over. Assim, não.
É, não. É. Tem o. O outro que você ia falar, você não ia falar do E3?
Cara, eu vou falar do E3 agora, então. Quer que eu fale do E3?
Que é um dos gibis que o Liber mais gosta no mundo, é o E3.
Sim.
Eu adoro também, mas não tanto.
Mas tem outros aqui, cara, que eu adoro. Cara, é assim, cara, eu descobri... O meu autor favorito de quadrinhos é o Grant Morrison, cara. Eu odeio e amo esse cara.
Não, você tá errado.
Eu odeio e amo, cara. Não tô errado, é o meu favorito, cara. É o meu favorito, cara. Eu falando isso, execro o álbum do cara e falo, é o meu favorito.
Ó, eu vou pegar o E3 que eu tenho, que é diferente do teu, né? Você tem a versão nova. Capa dura, minha é capa mole ainda, eu tô feliz com ela.
Cara,
que coisa linda isso aqui também.
Cara, aqui tem esse lance da parceria de autores, né? No universo HQ a galera já tinha falado isso. O desenhista é muito importante pras histórias do Morrison, cara. E o Frank White, ele é um parceiro dele, velho. que faz umas coisas maravilhosas. E esse Witree aqui é uma delícia, velho. Ele é tipo filme que pipoca, cara. Pipocão, cara. Com dose de drama na medida certa e ação e suspense, cara. Isso aqui é maravilhoso. E é bobo. E é emocionante. É muito legal.
É emocionante. Acho que a gente tem que explicar a história, né? São três bichinhos, ó. Um coelhinho, um cachorrinho e um gatinho que são transformados em máquinas de matar pelo governo. É isso. Que daí tem toda essa questão ativista do Grant Morrison, sim, né? Que você fica com dó dos bichinhos o tempo inteiro. Eles matam uma porrada de gente e você continua tendo dó dos bichinhos, cara. Porque os bichinhos são mais legais do que os seres humanos.
Sim. Ah, mas eu acho assim que a primeira coisa que me chama a atenção aqui é a quadrinização, né? E você vê que
lindo.
Que eu acho maneiro, assim, tem um monte de soluções, essa coisa das câmeras, essa página dupla de câmeras sem texto que eu... Depois tem os extras aqui, que o Frank White, ele explica como é que ele fez a montagem, cara. Tipo, ele trabalhou com post-it... Cara, tem os rascunhos dele aqui, tem os esboços, é bem legal. E daí tu tem isso aqui, daí tu vira mais uma, tu vira, e daí vai repetindo e você vai vendo só nas câmerazinhas de longe a merda acontecendo. E quando você vai ver, pá, os bichos estão livres.
Aí eles aparecem.
Cara,
mas essa narrativa é muito parecida com a do ET, por exemplo, do Spielberg. Sabe? Coisinha aqui, 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 de repente, pá, explode. Também não é uma coisa muito incomum no cinema.
Não, né? A gente tá falando do quadrinho, né? Eu não sei quantas vezes que eles desenvolveram isso antes, mas no ritmo, o ritmo tá muito bem usado. E daí ele tem essa coisa que isso eu não tinha visto aqui antes, que são esses mini quadros que ele vai colocando, de detalhe da batalha, né? E daí tem a minha página favorita, que é essa, que o gato transita entre os painéis em 3D, cara. Porra, velho.
Isso é maravilhoso.
Isso aqui, cara, e tudo, todo o jeito que eles usaram pra... Porque eles têm um tempo diferente e o cara mostra isso tudo na diagramação. E daí, cara, todas as aventuras, cara, eles enfrentando um trem, rato ciborgue, e o sentimento do cachorro tentar resgatar o corpo do cara e não conseguir. Porra, cara. Ó, Pedro, eu não sei se é a melhor, mas eu adoro, cara. Eu acho que é uma das minhas... Nossa. Por exemplo...
Ah, isso aqui, acho que eu até vou reler de novo.
Cara, eu vou fazer um top meu ainda do Grant Morrison, cara. Se quiser, até a gente faz lá no final, assim, cara. Mas eu colocaria isso aqui no, na minha lista de favoritos.
É
isso aí, ó. Cara... Esse do Alexandre Duarte é real. É isso que a gente tava falando lá, né? O primeiro conto dele naquele lado ficções.
É, ele chupinha, a gente já falou um pouquinho. Ó, o Pedro falando que o Frank Whiteley é gente finíssima. A Lídia está aqui de novo para te cobrar, Lídia, aquele quadrinho que você não mandou
ainda. Eu já mandei. Mandei semana passada. Um dia fica pronto.
Depois de... Ah, sim. Oi, Lídia. Depois mande uma café espacial para nós. Nós queremos café espacial.
Oi, Lídia. Muito cafés te ver. Espaciais. Gente, eu quero mostrar um outro aqui, cara, que ninguém lembra e eu adoro.
Vai, mostra então.
Marvel Boy.
Vai fundo.
Você lembra disso?
Nem lembrava disso. Nossa, não.
Que, cara, isso aqui é uma delícia, velho. Você sabe o 1602 que o Neil Gaiman fez pra Marvel?
Sim, pra Marvel.
Então, isso aqui é tipo 1602, isso aqui é melhor que 1602. Porque o que que o cara...
1602, a única coisa legal é você adivinhar quem são os personagens, né?
Bicho, aqui o...
Porque é bem fraquinho.
O cara cria um mundo... É bem fraquinho, isso eu concordo com você. É meio qualquer coisa, assim. Mas esse daqui, ele cria um universo paralelo. Aliás, ele leva toda aquela ideia louca da DC Comics dos universos paralelos pra Marvel, que eu não tinha visto. Porque a Marvel tem o Celluloid Storm, a Sangria, essas coisas, né? E na época estavam começando a sair, e eles estão navegando na Sangria aqui. A Sangria que o Warren Ellis cria pro Planetary... E a... Qual que era a outra lá dele? Authority, né?
Authority.
E daí você vai ter aqui, primeiro, uma super página, desenhos gigantes, muita ação, a nave chegando, sendo bombardeada. Daí ele é capturado, né? E ele é o único sobrevivente, o Marvel Boy, né? Da raça... De uma raça Kree que nem é da nossa realidade. E ele tá num mundo que daí, tipo, o cara que tá prendendo ele é como se fosse o Homem de Ferro... Tony Stark, malvadão, boladão, você não sabe qual que é o nome dele. E daí ele vai trocando todos esses personagens. Não, Scam, é bom pra caralho. Sem brincadeira. Isso aqui eu achei o ritmo foda. As releituras que vão aparecendo dos personagens. O jeito como ele remonta. Porque é o universo Marvel, mas não tem nada a ver com o universo Marvel que a gente conhece. E daí, de quebra, ele vai juntando essas historinhas desse cara aqui e vai colocando umas coisas no meio, né? Que eu achei... Cara, Grant Morrison total, né? Ele enfrenta uma marca. É uma marca, um branding. É uma marca
de empresa
consciente alienígena que toma a Terra e ela vai conquistar a Terra pelo consumo. A gente acha que a gente está consumindo a marca e, no fim, é a marca que está consumindo o planeta. E daí ele enfrenta esse troço aqui. É uma das ideias que ele coloca que eu... Pô, é sério, cara. Essas coisas assim, você tá lendo, e daí você tem ali, daí, pô, isso é massa, e daí você vai acompanhando, e daí aparecem eventos, pô, tem referência aos Quarteto Fantástico, só que não é o Quarteto. Acontece lá um efeito, e daí o cara fica todo pedregoso, que nem o Coisa. Daí eles começam a entender
que... Nossa, que ideia nova, não?
Não, mas...
Ninguém fez isso.
Mas antes. Não é a questão do que se o cara fez ou não fez, Scama. O negócio é se o cara coloca essas informações numa maneira...
Tá, ele fez isso...
E fica legal direito. Pra caramba. É que, tipo, eu li, eu acho que ficou do caralho. Você pode ler depois, eu achou uma bosta. Mas eu, sinceramente, acho que pelo ritmo, pelo desenho, pelas ideias que ele traz, pela... O ritmo que ele tem de perseguição, de velocidade, porque são 6 edições, é tudo muito rápido. Tipo, e a quantidade de mudança que ele faz, você vai ter essa marca, você vai ter outros desafios, assim, que aparecem em histórias curtinhas de 20 páginas e a trama anda. Porra, cara, eu achei sensacional, cara. Isso aqui tinha que publicar de novo.
Eu vou mostrar um. Isso aqui, ó. Os 7 Soldados da Vitória.
Sim.
Que tinha tudo pra ser legal e é uma bosta. Porque tem duas ideias muito legais. Primeiro, juntar aquela galera da década de 40, 50 e não fazer com que eles se unam. Eles não se encontram. São 7. É o Cavaleiro Andante, o Guardião, a Zatanna, o Frankenstein, o Clarion, o menino... acho que é isso. Não, está faltando alguém. Projétil e Senhor Milagre. São esses 7. E eles não se encontram. Essa parte deles não se encontrarem é legal. A parte de serem quadrinhos antigos e tal, até o Senhor Milagre não é o Scott Free, é o outro, aquele cara que é Shiloh, acho, que fica no lugar dele quando ele precisa viajar e tal, na Liga da Justiça. É legal a ideia, mas a execução, cara, é tão confuso que você não entende nada. Aí você vai ler a segunda vez e fala... Ah, é isso, é. Quer dizer que eu gastei todo esse tempo pra isso. Aí, cara, eu achei... Eu não sei por que... Aliás, eu sei por que eles estão aqui ainda. Porque eles estavam numa pilha que estão os quadrinhos do Batman e logo depois vem do Spawn. E eu não quero me desfazer, pelo menos por enquanto, desse, porque eu acho legal. Lembro, afetivamente, é ruim, mas afetivamente eu gosto. E daí eu descobri que esses Soldados da Vitória estavam lá e eu guardei. Assim, mas a hora que alguém quiser pegar, meio que tô doando, assim, porque é muito ruim, cara, muito ruim. O primeiro número... Aqui, ó. Pô, eu ia falar isso, o cara escreveu. Como disse o Wallace, o primeiro número é legal. Aí depois, cara, vai piorando. E chega no final e não tem uma conclusão também. Que daí a conclusão vai ser naquele... Novo 52, vai ser numa outra mega saga, daí você tem que ler outra coisa pra entender o que ele quis dizer. E daí, aí é difícil, né? É difícil. Ah, o Alexandre falando que o Marvel Boy saiu pela Salvat, tá na pilha de leitura.
Lê, depois vem falar pra gente o que achou.